Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso tradicional boletim do mercado do boi gordo. Quem está comigo hoje é o meu amigo Geraldo Isoldi, analista de commodities, justamente para a gente entender que momento é esse. Momento interessante de ser analisado porque a gente tem visto aí uma evolução nos preços da arroba do boi gordo em praticamente todo o Brasil. Geraldo, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender essa dinâmica de formação de preços. É um momento que, na sua opinião, veio para ficar? A tendência agora é de uma continuidade dessa trajetória de alta nos preços? E o que que você está vendo aí no mercado atualmente, Geraldo?
Bom dia, Alec. Vamos lá. De fato, a gente tem um cenário um pouco mais favorável, né? A gente já tinha conversado aqui no mês passado, uma oferta um pouco menor, né? Que acabou favorecendo os preços. E agora sim, o que tem se constatado é uma demanda muito boa, tanto por parte da demanda doméstica, quanto por parte do comércio externo. Isso tem impulsionado os preços. Fechamos agosto com uma boa alta aí, tanto no futuro quanto no à vista, né? E estamos começando setembro aí, primeira semana de setembro aí no mesmo caminho. Exalc aí, que é o liquidante aí da B3, já sexta-feira perto de 247. Os futuros já acima de 250. Já tivemos um negocinho aqui sexta-feira aqui em São Paulo, em 250, pelo que eu vi. Então um cenário assim bem mais favorável. Acredito que daqui umas semanas a gente deva ter aí uma entrada um pouco mais robusta aí de animais, uma oferta um pouco maior que deve pressionar os preços. Mas não acredito que a gente vá voltar para aqueles patamares de 230, mesmo de 240, tá? Acho que pode dar uma pressionada, mas a tendência agora daqui para frente é de alta.
Só para a gente entender essa evolução dos preços em setembro, esses valores que você apontou aí para a gente, eles significam o que em termos de aumento real nos preços, Geraldo?
Aqui, falando dos índices privados, né, a gente tem aí um aumento de R$ 8 aí no Agro Brasil, fechou 247,77 em agosto, isso daí dá quase 3,5%, e 247,31 fechou o Datagro sexta-feira, isso daí dá uma alta de quase R$ 8, 3,3%. Uma alta um pouco menor no Esalq, né, de 3%, ganhando R$ 7,15 a R$ 246,90. Isso falando de primeira semana de setembro, né? Se a gente for partir para os futuros, a gente já tem aí uma alta de 1,5% no setembro, que é o primeiro vencimento agora. O agosto, que foi liquidado dia 30, né? Foi liquidado a 238,46 já. Então, setembro já virou o primeiro vencimento. E de setembro para frente, outubro, novembro, a gente tem altas aí, todas acima de 2%. E todos esses vencimentos, incluindo setembro, já negociados aí acima de R$ 250 a arroba. O setembro fechou R$ 250,70 na sexta. O outubro já é R$ 247,50.
Ou seja, temos uma recuperação sendo registrada aí nos preços, certo?
Uma boa recuperação, tanto em agosto, que já teve um cenário positivo, quanto agora na primeira semana de setembro.
Agora você falou sobre uma oferta que pode aparecer, Geraldo. O que que seria essa oferta? Seria de confinamento mesmo, animais de confinamento? Viria de algum outro segmento? Enfim. O que que seria essa oferta e qual que é o impacto dela, na sua opinião, para os preços?
A oferta acho que seria mais, acho não, né? Seria mais por parte de confinamento mesmo. A gente já falou aqui no, na última vez aqui sobre aquela pesquisa de intenção de confinamento lá do IMEA, onde a maior parte desses animais devem entrar, principalmente em outubro. Isso deve fazer uma pressão nos preços, já que esses preços atuais, a gente tem essa alta não só por causa de uma demanda um pouco mais aquecida, como também por causa de uma oferta mais restrita, né? Então, essa oferta ela deve melhorar aí um pouco daqui a algumas semanas, final de setembro, outubro, e deve dar uma pressionada nos preços, mas não acredito que esses preços eles voltem ali para aqueles patamares de R$ 230, não é isso. O preço deve dar aí, pode. Ele tem que cair um pouco, até essa queda é saudável, né? A gente fala que para o mercado continuar subindo, o preço precisa cair de vez em quando, para a gente ter uma alta um pouco mais contínua. Acredito que esses valores aí, eles podem, não cheguem a essa pressão de preço, não cheguem nem a R$ 240, para falar a verdade, tá? Então, assim, a gente tem um cenário um pouco menos preocupante.
Agora, o que que na sua opinião garantiria essa relativa firmeza aí, né? Ou principalmente evitaria essa barrigada muito significativa aí nos preços? Demanda?
Eu acho que a demanda, eu acho que a barrigada, Alex, ela é inevitável, tá? É o que eu te falei. Ela é até saudável para você continuar tendo um mercado subindo, né? Uma tendência de alta. E de novo, né? Uma barrigada de leve, né? Não vamos ver esse mercado derretendo. Mas sem dúvida, eu acho que a exportação tem contribuído muito, vai continuar contribuindo. Então, período janeiro, agosto deste ano, para você ter uma ideia, a gente já exportou mais do que o período janeiro, setembro do ano passado, né? A gente teve aí o melhor agosto da história em termos de exportação, foram 217,5 mil toneladas. O recorde era 2022, quando foram exportadas 203 mil toneladas. Estamos tendo um ano recorde em termos de exportação até então. A gente tem aí até agora, até agosto, né? 1,6 milhão de toneladas exportadas. Esse valor ele também é recorde, tá? Nesse período aí, janeiro, agosto, o maior valor aí foi 2022 também, foram quase 1,3 milhões de toneladas. Então, quer dizer, a gente deve ter um recorde histórico novamente esse ano, né? O recorde foi no ano passado, 2 milhões de toneladas. Ano anterior foi quase isso, 1,99, enfim. Então, a exportação ela deve continuar boa, até porque a gente está num período de uma demanda maior por conta da China, por conta de festividade do Ano Novo Chinês no ano que vem. Então, tradicionalmente, essa demanda aumenta um pouco. E a oferta e o mercado interno também, né? Um pouquinho mais animado, o mercado no atacado aí subindo de preço também. A gente saiu ali de R$ 15 o quilo, final de julho, começo de agosto, para R$ 17 aí na semana passada, aqui na região sudeste. Então, assim, tem todo um cenário de demanda um pouco mais favorável, que deve continuar sustentando esses preços. E aí você soma isso, a gente pode ter aí uma oferta aí um pouquinho maior aí, por conta da entrada dos animais de confinamento esse ano, mas assim, né? Todos nós estamos trabalhando aí com uma oferta um pouco mais restrita para o ano que vem, né? Por conta do próprio ciclo. Então, quer dizer, por mais que a gente tenha aí de repente uma pressão nos preços, a tendência do mercado ela é de alta.
Ô, Geraldo, só para a gente entender, a preocupação é com a oferta ao longo do mês de outubro ou esse aumento de oferta pode também acontecer ao longo dos 3 últimos meses do ano, outubro, novembro e dezembro?
Não, eu acho que é mais outubro, novembro, tá? Essa preocupação aí com um aumento, uma pressão um pouco maior, acho que é mais outubro, novembro. Como eu te disse, Não deve ser nenhum fim do mundo. Um outro fator também que a gente tem que ficar atento é clima, né? Já aí para o começo do ano que vem, estamos aí num período de seca aí, todo o país, praticamente todo o país, né? Uma situação complicada. Mas dizem as agências meteorológicas que a chuva deve se normalizar a partir de outubro. Mas eu acho que é um ponto para a gente ficar atento também, que pode ser aí, de repente, mais um fator aí contribuindo para a alta.
É, isso mesmo. Mas para o ano que vem, a sua expectativa é de preços bons.
Eu acho que não só minha, como da maioria aí dos players de mercado, né? Que as coisas sejam bem melhores no ano que vem aí do que a gente viu nos últimos 2 anos. Lógico que a gente tem fatores aí que a gente não pode prever, né? É sempre uma surpresa, é sempre ficar de olho aí, economia chinesa, que é o nosso principal comprador, eventuais aí problemas, né? Que a gente já teve no passado. Então, são fatores que a gente sempre tem que ficar esperto, mas também não dá para prever. Mas, de fato, eu acho que a situação ali deve ser um pouco melhor para o ano que vem. Deve ser bem melhor, na realidade. Mas sempre lembrando, Alex, sempre com o pé no chão, né? A gente, nesses momentos de alta, nos momentos de baixa também, mas é muito comum, nesses momentos de euforia, a gente já achar que todos os problemas acabaram e que o boi, que a arroba vai para R$ 250, entendeu? Eu acho que a gente sempre tem que lembrar que, antes dos 350, a gente tem sempre um longo caminho, né? A gente está aí com 250 por enquanto, né? Tem 260, 270, 280. Então é sempre tomar um pouco de cuidado com um otimismo exagerado.
Muito bem. Tem perguntas aqui, Geraldo. O Zé Mendes está dizendo que o boi continua subindo. Dá para saber até quando essa alta vai? E ele faz uma segunda pergunta. E o preço do bezerro vai melhorar também?
É o que a gente está falando aqui, né? É por conta do ciclo. O preço do bezerro deve subir, né? Eu acho que até já está subindo em algumas regiões, né? Deve subir mais aí para o ano que vem. E essa questão de até quando que vai subir o preço da arroba, quer dizer, se eu te der aí uma data aí, eu vou estar chutando, tá? Mas a gente espera aí, vistos os dados que a gente tem, que até o ano que vem ali a gente deve ver uma boa melhora nos preços. A gente vai engatar agora, se é que já não engatamos, numa tendência de alta, que deve aí atuar aí no médio e longo prazo. Agora, não é uma alta contínua e muito menos eterna, né? O boi, para ele poder ter uma alta consistente, ele precisa oscilar, né? Ele precisa cair, daí ele vai lá, sobe mais um pouquinho, cai um tanto, enfim. Então, não é que ele não vai cair nunca mais, né? Mas a tendência de alta aí, acho que segue aí ainda para o ano que vem, com certeza não, mas provavelmente.
Muito bem. Pessoal da Fazenda Santa Efigênia quer saber como é que estão as ofertas para o mês de outubro. Varia muito, Geraldo, oferta de estado para estado ou a tendência é generalizada aí de oferta maior para todo mundo?
Varia, né? Como eu disse, ali para o Mato Grosso ali tem tido aí uma oferta grande aí nos últimos meses até, né? Sempre tem tido uma oferta maior, isso tem aumentado ano a ano. E a gente tem sim uma diferença aí de oferta aí de estado para estado, tá? Com certeza Mato Grosso aí pesando um pouco entre todos eles.
Ele tá falando que ele é lá do Mato Grosso. pessoal da Fazenda Santa Efigênia, lá do Mato Grosso. Manda seu nome para a gente poder interagir melhor aqui. Ele está dizendo sou lá do Mato Grosso. No caso do Mato Grosso, tem essa questão que você colocou agora, né?
É, Mato Grosso sempre aí. É, tudo no Mato Grosso é muito, né, Alex? É desproporcional. Qualquer coisa que a gente fale lá é muito mais que os outros estados, né?
E Mato Grosso do Sul, a gente já viu, é ao contrário, né, Geraldo? Pelo menos estava assim e fez o preço por lá subir mais rápido que São Paulo, inclusive, né? Por falta de oferta.
Sim. Inclusive, deixa eu até. Inclusive, se a gente for pegar a média de escala por estado, Alex, do AgroBrasil, tá? Que são os dados que eu uso mais aqui, a gente tem uma média de escala para o MS de 5,7 dias úteis. A média nacional é de 7,6. Então, quer dizer, ela está bem abaixo da média nacional, como também dos outros estados, tá? A média aqui no estado de São Paulo tem sido bem alta, tem sido de 10 dias úteis, né? Minas Gerais também é que tem. Minas Gerais geralmente tem uma escala mais baixa, mas o Mato Grosso do Sul está com uma escala mais baixa ainda que Minas, que está com 6 dias úteis.
E o Mato
Goiás,
Grosso?
6, oi. Mato Grosso, 7,4, tá?
Na
E
média
Goiás,
nacional.
6,7. Ah, o que está pesando mais aqui na média nacional acaba sendo São Paulo mesmo.
Quem está falando com a gente lá da Fazenda Santa Efigênia é o Paulo. Obrigado, Paulo, pela audiência. Obrigado aí pelas perguntas. Muito bem, muito bom. Respondendo aí a perguntas dos internautas. Agradeço aí a participação de todos vocês. Peço que vocês façam suas inscrições no site oficial de Notícias Agrícolas aqui no YouTube e acione o sininho, deixe seu like, enfim, todo aquele processo para ajudar a gente a distribuir melhor as informações. E ao meu amigo Geraldo Isoldi, meu muito obrigado, Geraldo, mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo aí um pouquinho aí do seu conhecimento com os nossos internautas. Volte sempre, meu amigo.
Obrigado, Alex. Uma boa semana para nós aí.
É isso aí. Abraço. Tá aí, Geraldo Isoldi, analista de commodities, trazendo um pouquinho do mercado do boi gordo aqui pra gente, notícias agrícolas. Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3 nesse momento. Mercado em andamento. Setembro subindo 251,30, alta de 0,2%. Outubro, R$ 258, alta de 0,12%. Novembro, já superando os 260, 262 e 35, alta de 0,19%. Indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 246,90, com uma ligeira alta de 0,04%. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante conectada.